Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Manuel Cardoso é uma das grandes revelações do ano, mas sobretudo da Antena 3. Ele veio substituir não uma, mas três pessoas que abandonaram a rádio. Bruno Nogueira, Ana Galvão e ainda Joana Marques.
Logo, foi substituir todos, é isso?
É uma responsabilidade acrescida.
Não, não.
Tinham-te avisado que era para substituir três pessoas?
Não há substituições nesse ramo, não há. Repara, o Bruno fazia diariamente um programa gravado, quase sempre... Humor político. A Joana também fazia. Que agora estão a dizer que eu tenho a responsabilidade de três.
Tu tens essa responsabilidade.
Três pessoas com um humor totalmente
pago,
diferente.
Estás a ser pago, Manuel Cardoso.
Para fazer uma vez
pronto,
por semana.
Eu acho
certo.
Que agora é o momento em que tu dizes que não estás a ser pago por três. Acho que é agora. Aproveita.
Sim, sim. Que a administração esteja a ouvir. Se realmente vir três, tripliquem, por favor.
Quem é que ouviu ontem Bruno Carvalho? Ontem, para que os ouvintes tenham uma noção de o que é que aconteceu. O programa com Bruno de Carvalho, nós em média temos 70 mil ouvintes a ouvirem-nos.
Ok.
Isso é através das sondagens, que gostava de dizer ao público que nos ouve, que nós somos há muitos anos o programa que lidera os podcasts dentro deste edifício, de uma hora, entenda-se. Mas, ao mesmo tempo, no Facebook não há esta coisa do achismo. Nós achamos que temos 70 mil pessoas a ouvir.
Rigoroso.
É mais rigoroso, não é? E, portanto, com este rigor, em média, querem ver isto? Em média nós temos, no Facebook, 150, 200 pessoas
a acompanhar.
Por exemplo, querem ver? Neste momento temos 74 pessoas.
Ok. Portanto, vim aqui baixar 74, a média. Portanto, onde subiram, com Bruno Carvalho, convidar
sim.
A seguir.
Ontem, em média,
Manuel Cardoso para baixar.
Quantas pessoas é que tu achas que estavam a ver no Facebook?
Estavam 3.214.
Não estavam 3.000, mas estavam 1.200, 1.400 pessoas
okay,
em permanência.
Okay. Puxaste uma expectativa para muito alto e agora não vendeste tão bem o peixe.
É um pouco incrível. Porque, gosto ou não, as pessoas têm curiosidade de perceber o que é que Bruno Carvalho irá dizer.
Qual é a pessoa por trás da máscara.
Sim.
Conseguiram desmontar?
Eu acho que sim. O que é que os ouvintes pensaram? Não sei. Fizemos aqui um remix. Fizemos aqui uma espécie de
um
shot.
Remix? Epá,
um
por favor,
não,
eu
um
quero,
shot
eu
de ouvintes. Espera aí.
Deixei-te uma sugestão. Lê um célebre livro brasileiro chamado Alienista e vê se te identificas com alguma das personagens. Ok? Obrigado.
Saudações leoninas. Caro Bruno. Sabendo o que sabe hoje, o que é que teria feito de forma diferente? Teria, por exemplo, se demitido logo após o ataque de Alcochete?
Agora que estou... Como é que se fala em malas de tchau e companhias e campeonatos comprados pelo Benfica e a seguir vai-se buscar um treinador que supostamente ganha campeonatos comprados pelo Benfica?
Boa noite, Bruno. Ainda usa o cigarro eletrónico?
Bruno, é pá, estou cheio de saudades tuas, pá. Por favor, volta para o Sporting.
Ora cá está.
Volta para o Sporting.
Hã? Volta para o Sporting.
Prova Oral.
Então agora já faço tantas coisas. Olha, sou DJ. Já sei que tu também és, por isso podemos fazer aí uma dupla.
Ai, eu ia achar isso incrível.
Era incrível. Não, uma dupla, isto. Claro que o cachê. Já é outra história.
Claro.
Pois sou baterista, mau, péssimo. Mas podíamos aprender os dois um instrumento. Aos três.
Claro.
E fazemos uma banda.
Prova Oral.
Bem, e com isto saímos em muita imprensa desportiva. Porquê? porque, pelos vistos, foi a primeira vez que Bruno Carvalho comentou a saída do Nani do Sporting. E a imprensa desportiva estava a ouvir-nos.
Estava.
Como
estava.
Sempre pegou. Faz, de resto. Sim. Como sempre
Sim.
faz.
Como deverás estar a fazer agora com neste o Manuel momento. Cardoso.
É verdade. Recorda,
tu ligas alguma coisa a futebol?
Ligo bastante.
Diz coisas que a imprensa desportiva possa noticiar amanhã.
Ou seja, o Tarabt vai ser o melhor jogador do resto da segunda volta. Atenção, Bruno lá chamou-o para o treino hoje. E eu sei de fonte segura que vai será ser titular
fonte próxima, na quinta-feira amanhã. Fonte próxima do Benfica,
sim,
não é?
Fonte bastante médio próxima, médio okay? Está ali a 100 metros do Seixal.
Fonte do Altos Moinhos.
Exato. E não sei mais. Eu, por acaso, eu devo bastante à imprensa esportiva. Eu papava todos os dias a bola e o recorde ali quando tinha, no quinto, sexto ano. E isso é que, se calhar, fez-me gostar mais de escrita, até, a escrita desportiva, no início.
Sabes que nunca comprei um jornal desportivo na vida?
Nunca.
Isso
são
é
baratinhos.
Muito bonito de se dizer, no dia em que a imprensa desportiva citou Exato. O teu programa.
Para uma distância intelectual.
Não, mas eu vejo as capas dos jornais desportivos, não me interessa... Não me interessa mais nada.
Não me interessa mais nada.
Só me interessa ver. Vejo os títulos, isso...
As gordas, não é?
Isso basta-me.
Tá. Okay.
Eu gosto de ler de trás para a frente, costumo fazer isso com muitos jornais, que é para.
Apanhas jornal... as crónicas primeiro.
Exato,
não é?
É portanto mais light, inicia-se por mais light. Qualquer jornal, que seja desportivo ou jornalista.
Começas com a literatura, no fundo.
Exato, uma pessoa começa de uma forma mais leve e depois o peso da notícia vai crescendo.
Mas espera, não achas que o jornalismo desportivo não é muito rigoroso em muitos níveis? Sobretudo quando se fala de jogadores e contratações.
Sim, não sei, não estou bem por dentro para dizer.
Mas estás bem
isso,
por dentro?
Certeza.
Quantas vezes os jornais esportivos colocam?
Por dentro, ou seja, não sei se eles são.
Sim, mas colocam na capa em relação a muitos jogadores que e colocam-nos em clubes. E depois percebes, certo. Passado dois dias, que nada daquilo foi
Sim,
verdadeiro.
Sim, é capaz
não é?
De haver alguma promiscuidade, não é, entre agentes desportivos e os jornalistas, como também é capaz de haver.
Na política?
Na política e na cultura também.
Mas isso menos a acontecer.
Mas é mais, ou seja, primeiro é se calhar mais descarado no desporto, e segundo, as pessoas também dão mais atenção. Portanto, às vezes é notório que se quer vender um jogador e faz não sei quantas capas com o jogador, ou se quer fazer um spin de uma notícia.
Mas sabes que ideia que eu tenho, que não deve estar muito longe da verdade, é que os agentes aí podem quase manipular a comunicação social, a desportiva, entenda-se. Basta dizerem, olha, há aqui um interesse de um clube, põe aí que...
Exato.
Na altura do derby, põe aí que o Futebol Clube do Porto, afinal, está interessado neste jogador do Benfica. Para quê?
Exato.
Para que o Benfica renuncie o salário com
o
jogador e que suba...
Exato, acaba o contrato.
Exato,
pode
já está,
o
Sporting já conta...
Sim. Que é para... Aquela história que o Bruno Carvalho conta.
Ninguém tem certezas disto que está aqui a dizer, só para deixar.
Sim,
claro,
sim,
é?
Sim. Isto são puros vitais, aliás.
Especulações.
Leste o livro?
Passei os olhos.
Eu li o livro quase todo.
Aquele diagonal, li na diagonal. E há lá aquela história em que não sei se é verdade ou não, não é? Mas que o Jesus, supostamente, antes do jogo contra o Braga, na época de 2015-16.
É logo a primeira história de resto.
Exato. Que supostamente isso eu não vou
a 15
entrar.
Minutos
sim, não consegui ir para campo
sem saber
se vou ganhar 8 milhões ou o que é que era, não sei se isso é verdade, não é? Mas
ele
se
for uma é? Da mesma forma que diz que o Richard disse a Júlio,
exato, será que, pronto, não sei, talvez, não sei, não conheço a personalidade, não sei se Richard é assim uma pessoa libidinosa que...
Por acaso, ontem esqueci-me de lhe perguntar se nesse momento, no momento em que o Richard disse a Júlio, se estava mais alguém a ver aquilo. Porque isso também era
Parece
importante.
Que não, porque ele diz lá que pode aparecer alguém e vê-nos aqui e ainda pensa outra coisa.
Ah, okay,
portanto,
okay,
okay. Não.
Pois, então isso vai ser sempre uma... Vai ser a verdade dele contra a verdade do Richard, que obviamente já... Acho que já veio desmentido, não é?
Sim, mas o Bruno fez a questão de, no livro, dizer já, mesmo que ele desminta, isto é verdade. Portanto, já fazer uma...
Ah.
A prever que aquilo era bastante absurdo e, portanto, difícil de acreditar. Mas que, pronto... Já, ou seja, o desmentido tem menos força quando tu já esperas um desmentido. Acho eu.
Como é que tu analisas Bruno Carvalho já agora?
Como é que eu analiso? Não sei, pá, do ponto de vista do humorista, fez muito bem a sua aparição no futebol português. Do ponto de vista de amante do desporto e de amigo de sportinguistas, pá, acho que criou muita angústia no futebol português. Penso.
Olhem, deixa-me ler aqui uma mensagem de um ouvinte, que é o António Alves, aqui no Facebook. Ele escreve, Alvin, eu vou acrescentar, Manel. Quando um pescador puxa as redes do oceano e depois atira novamente borda fora um peixe vivo, achas que o peixe depois vai nadar para junto dos outros a gritar que foi raptado por extramarinhos e os outros peixes deixam de falar com ele? Vamos, o que é que vos apraz dizer?
Muito pouco, não é? Ou seja,
estou pensando.
Isto é uma metáfora?
Mesmo claro que é uma metáfora, não é?
Sinto que isto fala muito sobre a humanidade, portanto, mais do que sobre peixe.
Outra vez a história.
Quando um pescador puxa as redes do oceano e depois atira novamente borda fora um peixe vivo, achas que o peixe depois vai nadar para junto dos outros e gritar que foi raptado por extramarinhos e os outros peixes deixam de lhe falar?
O que é que deixariam de falar?
Sim.
Qual é que é?
Sim, a partir deles junta-se ao grupo de solidariedade.
Eu acho que é um programa na televisão dos peixes. Acho que é isso que faz.
Eu ontem senti, na entrevista com o Bruno Carvalho, quando lhe perguntei se
isso,
ele questionava...
Isso é o comentário aos peixes?
De certeza que deve ser uma metáfora para chegar aí.
Achas?
Talvez. Mas o que eu senti é quando lhe perguntei se ele colocava a possibilidade de ser presidente do Sporting, ele disse que não. Eu acho que, no fundo, ele vê essa possibilidade.
De voltar?
Sim. Mas esta é a minha interpretação.
Ainda há uma franja...
Senti isso.
Que se manifesta, se calhar, mais no Twitter.
Que tem essa esperança.
Que tem essa esperança. Mas... Não sei.
Eu, a semana passada, curiosamente, eu estava... Fui um espetáculo onde os convidados eram basicamente eu e o Paulo Futre. E o Paulo Futre, depois no final estivemos todos a falar. Eu ganhei um jogo de bola com o Paulo Futre. Atenção, anote-se isto. E o Paulo Futre disse uma coisa curiosa, que é, independentemente da forma como estás a falar, se tens razão ou não, todo o teu discurso é condicionado pelo resultado esportivo da equipa.
Sim.
Entendes?
Se eles não tivessem perdido ali na Madeira, em princípio...
Claro.
Ele ainda era presidente do Sporting.
Sim, era isso.
Ou seja, bastante contestado, mas claro, ainda conseguia aguentar, porque foi o Alcochete que foi o tipping point.
Sim, o teu discurso pode até nem ser bom, mas a equipa está a ganhar, os adeptos, ok, está-se bem, não há problema nenhum.
É difícil estar contra a maré quando há resultados esportivos.
Essa
por isso é que se calhar também, por exemplo, o Vieira se mantém há algum tempo no comando do Benfica, porque se calhar há várias razões objetivas para que haja uma oposição forte, pelo menos uma oposição forte, que nem há oposição visível, mas alguns resultados esportivos, ou pelo menos em comparação com o passado recente do Benfica, dos últimos 20 anos, é difícil existir uma oposição. Claro que agora o Rui Gomes da Silva, não sei o quê, mas não é também uma pedrada no charco, não é propriamente uma grande mudança. E portanto,
não sabia gostar tanto de futebol. Há uma história que tens de contar, já lá vamos. Mas antes disso, deixem-me só recordar que a Manuel Cardoso está aqui porque tem um espetáculo novo que se chama Farsa. Vais levar lá algumas cidades, entre as quais já no próximo sábado
vai ser no
Teatro do Bairro.
Não, Teatro Tivoli.
Tivoli. Também que avisaste que eu já ia para o Teatro do Bairro.
Exato.
Mas a primeira vez que vi foi no Teatro do Bairro.
Exatamente, primeiro só foi lá.
Tivoli.
E depois vou na semana a seguir, dia 28, quinta-feira, a Aveiro, no Teatro da Avenida, e depois mais tarde em Abril, Porto e Coimbra.
Quais são os sítios no Porto em Coimbra?
A ordem até é Coimbra e Porto. Em Coimbra é no IPDJ e no Porto é no Hard Club.
Ok. Já sabem, podem e devem ligar-nos através do 960386272. Nós damos sempre um tema para que as pessoas liguem. Que sirva de mote. Queres sugerir? Qual é que achas que pode ser o mote?
O mote. O que é que se está a falar de hoje? Qual é que é assim a grande.
O teu espetáculo chama-se Farsa.
A violência doméstica, não sei se...
Ah, ainda bem que falam de violência doméstica.
Como sempre, melhor comentário à violência doméstica é ainda bem que falam.
Há uma novidade que eu acho que é boa.
Relacionada com violência doméstica.
É verdade, é uma boa novidade relacionada com violência doméstica.
Vais gozar com o tema?
Não vou.
Não é isto, não.
Como
é...
sabem...
É um tema clássico da comédia.
Certo.
Nós não vamos descer neste tema.
Não vamos descer. Como sabem, todos os anos nós fazemos o Quarto Escuro. E as receitas são integralmente a reverter para uma instituição credível, não é? A primeira foi a Fundação Maria Cristina, se bem se recordam, no primeiro ano. Aliás, foi a entrevista que eu tive com a Maria da Conceição aqui neste programa que disputou justamente esta ideia. O ano passado foi para a Operação Nariz Vermelho e este ano vai ser para uma associação que trata e defende justamente esta temática. Ok? Portanto, será. Por isso é que eu acho que é uma boa notícia.
Claro, não é? Claro. Que muito bem. Como é que se chama a associação, sabe?
Eu daqui a um bocadinho posso dizer já que a Ana Galvão mandou-me uma mensagem.
Boa.
Esteve a investigar e chegamos à conclusão de que...
Já disse. Entretanto, podíamos perguntar aqui ao Manel como é que vai ser o teu espetáculo. Como é que vai ser o formato? De que é que vais falar?
Portanto, é um espetáculo de stand-up. É uma hora e um quarto, mais ou menos, de stand-up. E o tema, não é o conceito, guarda-chuva, como se costuma dizer, é um bocado as expectativas defraudadas em relação tanto à idade adulta como a ideia de farsa, como a vida e a performance que temos de levar a cabo para sermos felizes sempre, para sermos sempre...
Estás decepcionado com a entrada na vida adulta, é isso?
Estou.
Esse pode ser um mote. Mas esse é que pode ser um mote.
Então pronto, exatamente, entrada na vida adulta.
Ok, o que é que... O mote que vamos lançar é justamente esse. Para todas as pessoas que entraram agora na idade adulta, o que é que mais vos surpreendeu ao entrarem na vida adulta? O que é que vos mais gostou?
Ou mesmo que não tenham acabado de entrar, podem ter entrado algum tempo. Claro.
Pronto, digam-nos lá quais são as vantagens e desvantagens.
O que é que desiludiu a ti, Alvin, com a entrada na vida adulta? Se é que sentes que já entraste, sentes que estás...
Tive que me tornar mais responsável pelos meus atos. Eu tenho então
consequências, não é? Essa chatice das consequências.
Essa parte foi chata.
Pessoas antes não acham que não existem.
E tu, Catarina?
Estás muito responsável.
E tu, Catarina, qual foi a coisa?
Coisa mais chata de entrar na vida adulta. Por acaso não sei bem dizer, gosto mesmo de ser adulta. Está a ser fixe.
Estás a gostar?
Estou a gostar, não tenho que dar contas a ninguém.
Na vida adulta, pelo contrário, tenho.
Não, pago contas, mas não tenho de prestar contas naquele...
Eu passo a vida a prestar contas.
Naquele sentido de dizer onde é que ando e não sei o quê. Não digo isso a ninguém, não há ninguém que precise saber onde é que eu ando e o que ando a fazer. Não, acho que não.
Ok.
Não é,
se um dia desapareceres de repente, ninguém também se vai importar, não é? Também
não. Não, as pessoas vão importar, senão vão saber onde eu estou, mas espero que
os raptores também não vão dizer, não é?
Os raptores não vão dizer, vão pedir dinheiro, ninguém vai ter, porque eu só me dou como pés rapados.
Sim. E pronto, e assim acaba a tua carreira.
Exato.
Não é?
E tu, Manuel?
Não sei, eu tive uma adolescência feliz, portanto, e sobretudo eu sempre quis, sempre romantizei a ideia da idade adulta. Achei que os adultos eram fixes e era fixe ser adulto.
Eras um adolescente reservado?
Era.
Tens cara disso?
Sim, era reservado, mas, ou seja, a certa altura também comecei a ter vida social, não é? Não era... Mas, ou seja, para já os meus pais não eram e nunca foram muito controladores, portanto eu gozava de uma liberdade. Portanto, a minha ideia também de entrar na idade adulta nunca foi de máxima emancipação, porque dava-me essa liberdade. Mas era um bocado a ideia de que uma pessoa se ia tornar mais sensata, não é? Que havia ali um clique, parece, numa idade. Nebulosa, imagina, 18 anos e de repente há um clique e de repente tornas-te uma pessoa mais sensata. Isso não acontece, basicamente és só mais velho, com mais responsabilidades e na mesma à nora, e sim, sempre com dúvidas, sempre.
E se eu à nora também estou, se calhar é a coisa que eu não gosto na vida adulta, é que tu continuas à nora.
Sim, porque parece que
pensavas que a idade adulta te ia resolver isso, era?
O quê?
Eu acho que toda a gente te convence que resolve, não é? Que depois encarreiras ali a tua vida de determinada maneira. Exato. E deixas de ter dúvidas.
Mas olha, não é por falta de aviso dos teus pais que te dizem: olha, prepara-te, que isto a partir de determinado momento vais ser tu a decidir. Os pais estão sempre a preparar isso.
Mas a questão é: o que é que os pais sabem também?
Os pais são adultos.
São, mas lá está, mas também são clueless. São um bocado clueless, na verdade. Eles só têm a sua própria experiência, que é feita num contexto completamente diferente da dos filhos. E essa também é uma pequena desilusão: é que uma pessoa cresce, não é? E tem um ascendente. Os pais têm um ascendente sobre nós, e os mais velhos têm um ascendente. E depois chega-se à conclusão de que não são. Ou seja, essa ideia de adulto divindade, não é? Essa ideia do adulto que sabe tudo, que tem tudo controlado, não existe também.
Eu dou muitas vezes conta que, se calhar, quando os meus pais me disseram determinadas coisas, não estavam assim tão certos.
Exato.
E isso é um bocado de desilusão, porque tu
não estavam certos os teus pais, eles vão ficar tristes ao ouvirem
isso.
Não,
mas pronto, também sabem a verdade.
Os meus pais estiveram sempre certos. Aliás, eu trouxe os meus pais a este programa.
Não, não estou a dizer que eles não estiveram certos, é que eles não estavam assim, provavelmente, tão certos daquilo que... Porquê é que
estavam
tem certezas,
estavam
não é?
A fazer o melhor que sabiam, estavam. Mas...
E eu confio neles cegamente, eventualmente.
Estás desiludida com os pais que tiveste,
não,
é isso que eu digo?
Não, não é nada disso que eu estou a dizer. Estou
mas
os
teus pais estão a entender isso, estão a ficar tristes.
Sim,
com
mas se calhar estão a entender isso, estão a ouvir mal a emissão. Há interferências no rádio.
Olha, deixem-me só dizer que é isso que vamos falar. O que é que mais vos surpreendeu na idade adulta e o que é que encontraram quando chegaram lá? Deixem-nos uma mensagem de voz através do 960386272 e já agora também podem juntar o que é que vocês dizem aos vossos filhos, não é? O que é que dizem enquanto adultos? A prova oral. Ainda a propósito do quarto escuro, deixem-me dizer duas coisas. A primeira é que o quarto escuro este ano se vai realizar no dia 17 de março, às 17 horas, e que as receitas vão reverter integralmente para o mar. É assim que se chama. Já ouviram falar?
Sim,
pronto.
Sim.
É o mar que vai receber toda a grana que juntarmos. Já agora, deixem-me só dizer que temos aqui mensagens muitas para o nosso convidado e não só. Eis a primeira.
Olá, boa noite. Isso de gostar dos jornais de trás para a frente, isso deve ser o jornal O Jogo. Ou é preciso ter cuidado, como disse ontem o Bruno de Carvalho, que entrou pelas traseiras, é preciso ter cuidado.
Um elogio ao convidado.
Boa tarde, meu nome é João Maranha, e sim, sou amigo do Maranhão, aprovado pelo Anderson Lisboa. É só para mandar um abraço ao Manuel Cardoso e dizer que entre os comediantes mais novos de Portugal, para mim ele é o que tem melhor escrita. Estive presente no Levanta-te e gostei muito do beat dele. Queria perguntar se por acaso ele vai abrir novas datas e se sim, se já sabe onde. E de resto era para mandar um abraço ao Alvin e um beijo à Catarina ou à Xana. Peço desculpa, mas não sei quem está hoje a acompanhar o Alvin.
É a Catarina, ela ficou triste agora com esta confusão.
Não, não
estou
nada triste.
Agradecer.
Muito possível.
Estou bem. Não se preocupem comigo. Vou chorar.
Primeiro agradecer as palavras do Maranhão, não é? E... cidades a quem vou passar, para além das que anunciei, ainda não estão fechadas, mas talvez não, certamente no segundo semestre do ano irei a, por exemplo, Braga ou Guimarães e outras que não estou agora a lembrar.
Muito bem.
Olha, como é que correu o Levanta-te e Ri? Aquilo agora vai ser mensal, é isso?
Não sei qual é que é
a ideia,
a periodicidade exatamente.
Nem há garantia de que haja uma periodicidade, para já, pelo menos.
Sim, ou seja, garantia não há. O que foi comunicado é que iria voltar de forma, ou seja, espontânea. Não propriamente regular, acho eu. Houve dois que eram de celebração dos 15 anos e depois houve um que já não era nesse contexto, que foi onde eu fui, e agora vai haver outro, acho que dia 3 de março ou alguma coisa assim. Gostei, foi uma experiência, foi uma boa experiência.
Tiveste logo repercussão disso? Sentiste? Sei lá, mais pessoas a contactarem-te para fazer esse espetáculo?
Sim, talvez.
Porque o Levanta-te e Ri foi muito importante também para isso, para quase com a exposição que dava às pessoas que nele intervinham, fazer uma espécie quase de circuito.
Exato.
De humor, né, em Portugal.
Sim, e aquilo acabava por ser semanal. Era semanal e durante alguns meses seguidos, penso eu, não lembro qual que era a duração das temporadas. Sim, senti, aquilo é visto por muitas pessoas, não é? Aquilo onde eu fui teve audiência para aí de 800 mil pessoas, uma coisa assim.
Se calhar nunca tiveste tantas pessoas a ver.
Certamente que não. E portanto, sim, recebi bom feedback das pessoas e também alguns contactos que eu percebi que vieram dali. Acho que lá está, era, para já eu via aquilo em puto, não é? Eu deixava-me fingia que estava a dormir e depois levantava-me e ia ver aquilo à uma da manhã, que acho que passava essa hora, e via aquilo quando tinha 9, 10, 11 anos. Depois foi algo que ganhou uma espécie de... formou-se um pouco de mito à volta de Levanta-te e Rico, aquilo se calhar até ganhou mais popularidade, tal como se calhar aconteceu também no início do Gato de Sorrento. Ganhou popularidade pelo... no início dos vídeos virais da internet, né? As pessoas partilhavam por e-mail, havia os primórdios do YouTube ali em 2006.
Acha que isso já não vai acontecer?
O quê?
As pessoas partilharem intervenções do Levanta-te e Rico?
Por e-mail, não. Mas...
Ah, por e-mail?
Não, acho que sim, só que houve... passaram em alguns anos, aquilo sobreviveu ao tempo, a questão foi essa, aquilo foi continuando a ser partilhado e as visualizações no YouTube de algumas atuações no Levanta-te e Rico são bastante
também
grandes dessa altura.
Teve pessoas que depois fizeram uma carreira inacreditável, não é? O Ricardo Aruz Pereira, o Bruno
Nogueira. Saiu de lá muita gente, foi... um mercado, na altura o mercado era aquilo, basicamente o stand-up não é um percurso até muito saudável aquele que aconteceu no início do século, que é a primeira televisão e depois as salas, quando deve ser um bocado o contrário.
E chegavam à televisão sem testar aquele,
muitas vezes.
Aquele texto em lado nenhum, não é?
Exato, o produtor, aliás, do Levanta-te e Rico estava-me a dizer, tipo, vocês são muito sortudos porque estes gajos apareciam aqui e estavam a testar em televisão, em direto... E todas as semanas, às vezes em salas não tão grandes. E pronto.
Deixa-me aqui colocar mais duas ou três mensagens que recebemos, e recebemos
Olá
bastantes.
Olá a todos, sou o Pedro. Manel, acho que se pode considerar que neste ano Portugal está a ter um número elevado de solos de stand-up. Achas que temos mercado? Há assim tanta gente interessada em ver stand-up? Já tenho bilhete para o teu espetáculo em Lisboa. Espero que corra bem, espero que esgotes tudo e um abraço.
Grande abraço, grande abraço. Boa pergunta, boa pergunta. É muito difícil ter essa... acho que ainda ninguém fez um estudo de mercado, ou se calhar fez e está a guardar para si, de quantas pessoas gostam de stand-up em Portugal. Mas é uma boa ideia, porque não sabemos, não há maneira de saber, há maneira de perceber que, de facto, as pessoas têm um following na net e que comentam no Twitter e que nas redes, e que os programas de humor, alguns têm uma audiência simpática, mas não dá para perceber qual é que é a exata conversão dessas pessoas em pessoas que querem ir a espetáculos ao vivo, e tendo em conta que também estamos num país que consome pouco espetáculos ao vivo. Mas acho que não será o facto de haver muitos solos que vai inverter isso, ou afastar as pessoas das salas. Se calhar, claro, não têm dinheiro para ir a todos, mas pelo menos têm essa hipótese.
Boa tarde, Fernando. Manuel, para ti, quais são os limites de velocidade numa autoestrada?
Ok. Puxou o tapete.
Mas se calhar aproveitávamos já para tirar isso também do caminho. E respondia já
à outra. Os limites da autoestrada?
Não.
Ou quais? Os limites do humor? Não me apetece.
Boa noite, Alvin. Boa noite, convidados. Eu estou com 22 anos. Acabei a minha licenciatura no ano passado. Estou a trabalhar há alguns meses. E a minha maior decepção, mas eu estava à espera disto, mas... tenho mesmo muita pena em que agora só posso beber álcool 2 dias por semana, sexta e ao sábado, e o resto da semana não posso.
Certo.
Podes, mas com mais moderação, não é?
Sim.
Moderação. Uma pessoa em adulto também consegue controlar melhor as ressacas,
não,
né?
Eu
tem
acho
mais,
que...
mais técnicas.
Para cá, sim. Mas gente...
ficam piores, as ressacas ficam piores, mas uma pessoa, ou seja, não tem hipótese. Quando uma pessoa é mais jovem, está de ressaca e tira o dia para a ressaca, não há problema nenhum.
Que,
agora não
que...
se pode, uma pessoa tem que ir trabalhar, é logo.
Mas tu bronzan.
Eu acho que aos 22 anos tu ainda pensas que só podes embedar-te 2 dias por semana. Eu acho que aos 27 vais
perceber
que
pode ser diário, mas
é essencial que te embedes mais do que 2 vezes por semana.
É essencial.
E depois de manhã, aguentar. Com muita estoicidade,
exato,
empenho.
Não é fácil, tu bebes?
Eu, por acaso, hoje em dia bebo muito pouco. Muito pouco.
Já bebes muito?
Estou workaholic neste momento. Já bebi mais, já bebi. Ou seja, a OMS é muito espartana a considerar o que é que são alcoólicos e não. Eu acho que é quem bebe mais do que 14 bebidas alcoólicas por semana. E eu já bebi mais
de. Mais de 14 bebidas alcoólicas?
Que é uma pessoa. Penso que é uma pessoa saudável. Eu neste momento não bebo 14, mas já bebi mais de 14 e já bebi. Já bebia 3, 4 dias por semana, mas hoje em dia quase é mesmo raríssimo.
A OMS aposto que não considera mini. A mini não é uma medida,
pois é.
Não é uma medida universal.
Sim, olha, por exemplo.
A mini não, é não devia contar. Aliás, acho que até na Rússia, até há pouco tempo, a cerveja não era considerada bebida alcoólica, o que é uma legislação a importar.
Ah, aliás, quando nesta recente sondagem, neste recente estudo que foi revelado publicamente, a Rússia aparecia atrás de Portugal, o que seria muito surpreendente, mas claro, tinha a ver com isso, é que eles lá bebem vodka, não é a mesma coisa beber vodka.
Porque eu não li o estudo, não sei se era pelo número de bebidas consumidas ou pelo... Não sei qual é que era o indicador.
Olha, aqui alguém confessar-nos qual foi a sua maior desilusão enquanto adulto.
Olá, boa noite, sou o Pedro. Boa noite a todos aí no estúdio. Bom, quando me tornei adulto, acho que a minha maior desilusão é que, tirando as horas que estamos a dormir, passamos mesmo muito, 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 muito tempo a trabalhar. Acho que é a maior desilusão. Obrigado.
Isto é verdade. Isto é verdade e agora...
Mas as coisas estão a mudar, as coisas estão a mudar. As pessoas querem ter uma vida. Tu não queres ter uma vida?
Quero.
Não seja só o trabalho.
Tenho pouco uma vida, tenho pouco uma vida.
Não, mas agora...
A cena é que quer ser a mesma impossível.
Mas até as próprias empresas já pensam nisso.
É isso que estou a dizer.
Exato. Acho que o futuro é trabalhar menos, sem dúvida. Acho que o futuro só passa por trabalhar menos.
Até porque podes desenvolver outros skills que até podem ser importantes para a empresa.
Exatamente, para o teu trabalho. Acho que nós em Portugal temos essa má cultura de trabalho, não é? Trabalhar muito e mal, não é? Trabalhar muitas horas, mas com pouca produtividade,
né?
Que é o que eu faço. Eu basicamente eu acordo e desde acordar até ir dormir estou quase sempre a trabalhar, mas muitas vezes sem fazer muito.
É a história deste programa também. Isto ao fim de uma hora, o que é que se espreme daqui?
Não sei, aqui alguém dizer que a prova oral é repetitiva. Como assim?
Pois.
Olá malta, boa tarde. Só para vos dizer que vocês estão a tornar-se muito repetitivos. Ontem tivemos o Bruno de Carvalho e hoje falamos de farsa. Fica só o reparo.
Giro.
Foi humor. Isto foi humor.
O que mais me surpreendeu na vida adulta é que de antes 1000 euros parecia muito dinheiro e agora não chega para nada.
Isso também é um grande, grande tema. Sim. É verdade.
Também é verdade.
Boa noite para o oral. Eu tenho só uma questãozinha. A partir de exatamente que idade é que nós estamos na fase adulta? É que eu tenho 28 anos e ainda não descobri muito bem isso. Como é?
É uma boa questão. Idade adulta é 25, 26.
Não, depende muito. Eu acho que idade adulta tens de pagar coisas, não é? Estás responsável pela tua saúde.
Se ainda estiver em casa dos pais aos 36, dificilmente estás identificado com a vida adulta.
Mas depende,
não é?
Imagina que tens montes de despesas a teu cargo. E...
Sim, sim.
Enfim. Pensem na vossa vida, pensem sobre a vossa vida e decidam se são adultos.
Alvin, olá Catarina, olá Manel. Queria deixar só um abraço ao Manuel, dizer-lhe que sigo o trabalho dele com alguma atenção. Gosto muito do cartaz do espetáculo dele, da Farsa, acho que está muito interessante. Gostava muito de ver o espetáculo, não sei se vou conseguir ir, mas espero que sim. E dizer-lhe que para continuar o bom trabalho, que eu acho que ele é provavelmente desta nova geração de humoristas, aquele que eu acho mais interessante e com mais piada. Abraço.
Aliás, para quem não sabe, o Manel, que é nosso convidado, Manel Cardoso, ele tem uma rubrica aqui na Antena 3 que se chama Pão para Malucos,
e que
é basicamente no programa da manhã. Tu há pouco dizias-me que estás a gostar do ambiente e falaste da qualidade dos risos. Como assim?
Não, é que eu às vezes sinto que o humor de manhã... Eu, antes de fazer humor...
Achas que o humor de manhã pode ser mecânico? Aquela...
Pode às vezes um bocado ser...
Histriónico.
Lá está, farsola, não é? Porque é aquela ideia de animar e tal. E aqui não acontece. Aqui é genuíno. Se eu trago aqui uma coisa que é pífia, não é? Que não tem piada... O Luís, a Ana e a Inês não se vão rir. Ou seja, há uma... Eu primeiro tenho que tirar alguma reação deles, ou posso não tirar, mas
e tu consegues
não vai haver falsidade.
Mas espera, tu consegues perceber quando é genuíno e quando um riso é genuíno?
Sim.
E quando não é?
Claro, ou seja...
O pior riso é aquele que é de cortesia, não é?
Exato, um riso de pena. Nota-se logo. Portanto, eu acho que não é... Pá, eu percebo que se calhar... Isto para a malta que estuda isto de audiências e tal, se calhar resulta mais que a malta esteja toda assim a rir a bandeiras despregadas de uma coisa que não é assim tão fixe.
É a história das gargalhadas enlatadas, não é?
Exato, aquilo diz às pessoas, olha, aqui é para te rires. Só que, por outro lado, também é uma mentira, não é? Uhum.
Mas sabem que, sim, eu também penso exatamente desse modo. Aconteceu uma coisa curiosa ontem, na segunda emissão da Prova Oral, versão televisiva, que podem e devem ver às terças-feiras à noite na RTP1, ao contrário da primeira emissão, tivemos público. E público não pago, entenda-se. E isso fez toda a diferença. É mesmo importante, quando estás a dizer algo, teres uma reação.
Exato.
Porque se essa reação não existe, bem, olha, no stand-up ainda é pior.
Exato. Se tu, o stand-up é feito, aliás, para ter.
Alguns programas experimentam levar stand-up comedians para fazerem ali um pouco de atuação e nunca resulta porque não há público. Não é fixe.
O Volante de Rio faz sentido para ter uma audiência que, claro, em princípio pagou o bilhete para ver um espetáculo mesmo. Portanto, é um espetáculo que vai para a televisão, não é?
Mas imagina que estavas ali a dizer aquelas piadas sem o público à frente, sem haver uma reação.
É muito mau. Até, por exemplo, para ensaiar stand-up é uma coisa muito angustiante, porque não há. O stand-up muitas vezes vive do calor que o público também transmite e do momentum que vai criando para que as coisas tenham mais piada. Portanto, é difícil ensaiar uma coisa quando. A plateia é uma parede.
Onde é que se pode ver stand-up fixe nestes dias?
Agora,
ao vivo?
Agora já há alguns sítios que começam a fazer isso de forma regular. No Porto, no Art Club, na primeira quinta-feira de cada mês.
Okay.
E aqui em Lisboa também há um clube que vai começar a fazê-lo de forma regular, que é o Maxim.
Certo, certo.
Que vai ser...
É às quintas, penso eu.
É às quintas-feiras e é de 15 em 15 dias ou é todas as semanas?
Eu acho que agora tem sido todas as semanas, não sei até quando é que, ou se é para continuar sempre, mas sim.
E que mais, Manel? Onde é que tens atuado e que têm sido boas salas?
Assim, não há propriamente uma casas de comédia, pelo menos cá em baixo digo no sul, onde se possa atuar e temos garantia de que existe uma sessão de stand-up. Não, isso não existe ainda. Quer dizer, agora se calhar com o Maxime continua a haver, mas
gostei muito.
Foi, apresentaste, não foi?
Sim, apresentei. Essa parte não gostei muito, mas gostei muito de ver.
Sim.
Sim, é ótimo. Já agora, o que é isto do síndrome do impostor?
É também um dos temas do Farsa. É aquela ideia de que, por muito que... Quer dizer, um stand-up comedian está ali no spotlight, não é? Mas na verdade por dentro é uma pessoa altamente insegura de se aquilo vai correr bem ou não.
Sim.
E portanto estamos sempre com esse síndrome do impostor. Assim, quando é que nos
grandes graus de confiança que parecem em palco, mas antes,
sim, na verdade,
olha, eu vi
há
isso.
Muita angústia
eu vi
por
isso.
Trás.
Eu vi isso no Maxim. Estive com as pessoas que iam atuar antes e todas elas, sem exceção, estavam bastante nervosas.
Sim.
E bastante inseguras em relação ao material que iam apresentar. Algumas delas também porque iam apresentar material novo.
Sim.
Mas,
no fundo, é um teste ao ego de 15 em 15 segundos, basicamente. Stand-up é isto. De 15 em 15 segundos é tipo, apareces nu, no fundo. Estás despido e ali, se as pessoas não se riem, é uma facada. Claro que nós aprendemos a gerir isso, mas nunca de forma perfeita. Portanto,
é uma facada e assim. Podes saber gerir isso, mas nunca
claro,
é bom,
claro,
não é?
Claro.
Porque a tua autoestima vai decrescendo
sim.
À medida que a reação é pior ou melhor.
Até porque é perfeitamente normal haver piadas melhores que outras ou
situações
melhores que outras.
Sim, quando tu vais para o palco pela primeira vez é só natural haver piadas más, não é? Que tu não fazias
ideia.
Sim,
que não.
Qual é que é a parte
resulta?
Do processo que tu mais gostas no processo de montar um espetáculo? A escrita, tu escreves muito não só para stand-up, não é? Ou escreves alguma coisa?
Sim, eu
gosto
de escrever humor, mas stand-up eu acho que é difícil porque não só basta, tem que ser tecnicamente o melhor possível, não é? Portanto, bom, com piadas, como também acho que deve ser pessoal, deve fazer sentido na tua voz de comédia, portanto é mais lento, não é tão imediato e portanto é um processo. Que às vezes dói, que custa a parir um espetáculo. Eu gosto de quando já está escrito e
já passou a parte difícil.
E estou a fazer e está a correr bem. Nessa altura vale a pena as horas despendidas nisso, mas escrever stand-up, quer dizer, eu gosto de de ter a ideia e estás ali durante 5, 6 minutos com um flow, pronto, aquele flow de criativo que é, pronto, isto é uma boa ideia, vou por aqui,
em que é brilhante,
por aqui,
não é?
Exato,
depois começa a ser uma merda
e depois
vais
desenvolvendo e pensas, pá, isto não é assim tão bom como parecia e passado algum tempo é completamente descabido.
Deixa-me aqui colocar mais uma mensagem.
Há aquela teoria de que não deves conhecer os teus heróis porque podes ficar desiludido. Nessa cena eu queria perguntar ao Manuel Cardoso como é que foi conhecer os Gato Fedorento e se eles são tudo aquilo que ele achava que eles eram. Muito obrigada.
Bem, tu agora trabalhas com um, estás na equipa de guionistas do novo programa do
Sim,
Ricardo Araújo
Pereira. Sim, trabalho com três.
Que se chama Gente Que Não Sabe Estar e que é às sextas-feiras na TVI. Como
domingo,
é que
domingo.
Domingos?
É domingos.
Tens visto à sexta, Alvin?
Sim.
Olha, não tens visto
domingos,
este programa.
Tens apanhado outra
se
coisa.
Te... Vês o Ministro. Foi o Fernando Mendes. Isso é que tu viste às sextas-feiras.
É aos domingos, está bem, está bem. Pensa que era à sexta.
Antes do jornal.
Ok.
É domingos às nove. Ali substituímos o professor Marcelo. Qual é que, ou seja, a pergunta de.
Como é que foi conhecer os teus ídolos?
They live up to the expectations. Não, ou seja, são pessoas mais abertas do que parecem, não é? E não têm minimamente. Pá, o Gato Diferente foi um fenómeno inacreditável, não é? E, quer dizer, eles não se levam a sério a esse ponto de se verem como. Não têm zero nível de vedetismo, mesmo dentro das pessoas todas que eu conheci do meio, talvez sejam as que têm menos essa cena de vedeta, não tem. E depois, lá está, quer dizer, uma pessoa aprende a trabalhar com eles, é sempre.
Como é que é trabalhar, por exemplo, com a Joana Marques, que também faz parte da equipa?
Gosto muito de trabalhar com a Joana. Nós trabalhamos, ou seja, nós normalmente não fazemos, às vezes em guionismo, se divide-se as coisas em duplas e não sei o quê, nós é mesmo um trabalho de bater bolas para o pinhal. Os 8 ou os 7, às vezes não temos todos.
Joana Marques, que abandonou a rádio, como se sabe, há cerca de 2, 3 meses.
Antena 3, não é?
Antena 3, mas não esquece a rádio.
Olá, Prova Oral. Queria deixar duas perguntas para o Manuel Cardoso. A primeira é quando é que ele deixa de ser preguiçoso e de aparecer nas manhãs da 3 Show à terça-feira? E a segunda, um assunto mais sério, mais importante, o que é que ele pensa do aquecimento global?
Sim.
E agora? Portanto, isto foi Joana Marques a tentar criar atrito dentro da equipa de guionistas de Gente Não Sabe Estar.
Parece-me que sim. O aquecimento global não é consensual dentro da equipa de guionistas?
Eu acho que é. Agora estão-me aqui a puxar para. Mas falamos. Falou-se muito, né, da crónica do Zé Zé Quintela na semana passada, sim. No Observador. E acho que, quer dizer, eu li a crónica, não é propriamente um negacionismo do aquecimento global, acho que é colocar algumas dúvidas, mas eu não partilho a mesma opinião dele. Agora, se isso merece que seja trend no Twitter, uma crónica de um humorista, dificilmente, não
Olha,
sei.
Uma coisa é certa, tu tens uma opinião sobre o livro de Bruno de Carvalho. Olhem só o que nós encontramos.
Episódios mais marcantes do livro é aquela passagem onde descreve uma situação parasexual com o banqueiro José Maria Ricciardi. Uma espécie de piscar de olho, uma incursão na literatura erótica soft porn que passo a ler.
Então, vamos lá fazer
um
isto como deve ser,
sim,
está bem?
Sim, um bocadinho de música.
Vai, Manel.
Estávamos na sala da direção, em Alvalade, com a porta aberta, a falar normalmente. De repente, põe-se de joelhos à minha frente e agarra-me nas pernas. Perdoa-me, estava tão enganado ao longo destes últimos 20 anos. Cometemos tantos erros. Obrigado por tudo o que está a fazer pelo Sporting.
Ora está, esta parte custa muito a acreditar que as palavras tenham sido exatamente estas. Se é que este episódio, de facto, existiu.
É verdade.
Estás a ver o Ricciardi a ajoelhar-se e a ter este discurso?
Sim, quer dizer, acho que é mesmo. Não faz muito sentido na personagem, né? Não faz muito sentido na personagem Ricciardi. Não parece muito que ele se ajoelhe assim. Mas não sei, se calhar é uma pessoa diferente do que nos mostra.
Boa noite, Prova Oral. Daqui fala Ricardo, a Ruda dos Vinhos. Epá, ninguém me avisou que isto ia ser uma ganda seca, pá. Um gajo a desejar ter 18 anos, a desejar tirar a carta, a desejar trabalhar, ganhar dinheiro para ser rico. Na realidade, 20 anos depois, Quer dizer, eu quero o meu dinheiro de volta, não é? Fui enganado. Alguém me explica isto? Boa noite, um abraço.
Há uma explicação para isto, Manuel?
Não sei, isto é um bocado aquela ideia de... Houve um jovem que processou os pais. Eu não sei se isto é um hoax,
notícia,
mas...
Aposto que foi nos Estados Unidos.
Mas não sei onde foi, mas houve acho que parece um jovem que processou os pais por ter nascido. Que deve haver alguma jurisprudência para isso e alguma razão do lado dele.
É? Sim, sim, sim.
Olá, Manel. Gostava de saber qual é que é o elemento de boomerang que tu gostas mais e já agora aquele que gostas menos. Obrigado a todos.
Já fizeram esta pergunta em todos os podcasts. Não me queiram patinar, eu gosto de todos.
Olá, boa noite a todos. Boa noite ao Alvin, boa noite à Catarina, que não é a Xana, e ao Manel Cardoso. Queria mandar um abraço ao Manel. Gosto muito do trabalho dele. E dizer, já agora que estou a ouvi-lo na rádio, tem uma voz e uma dicção perfeita para a rádio. Pá, gosto muito.
Muito obrigado.
Já agora, se não me engano, tu és da Margem Sul, não é? Eu sou um desses que sou da Margem Sul, que entretanto foi morar para Lisboa. E, portanto, quero dizer que continuo aí a represente aos manos da Margem Sul. Um abraço a todos.
Tu não és da Margem Sul. Mas agora eu acho que até...
Agora vou ter que ser.
Nos próximos 10 minutos, porque tem que ser. Por acaso, minto.
Eu não sou, ou seja, nasci deste lado e vivi a maior parte do tempo deste lado, mas cheguei ali durante um ano e meio a viver em Corroios. Em Corroios. Os meus pais são divorciados.
Uma vez na Margem Sul,
lá.
Para sempre da Margem Sul.
É o que eu acho. 15% de Margem Sul.
Olá, boa noite a todos. E a coisa que mais me surpreendeu a chegar à idade adulta foram as relações, quer de amizade, quer amorosas, que eu pensava que deixava de haver a timidez e continua muitas vezes a haver. Abraço para todos.
Olha, isso sim é uma... É verdade.
Não há tempo que chegue para esta reflexão.
É uma boa observação, porque sim, eu lembro-me quando era adolescente, era tímido. Eu acho que ainda sou tímido, embora as pessoas não acreditem, e a verdade é que eu pensava sempre que daqui a uns anos que isso tinha passado e que eu já não seria tímido.
Sim,
não havia
aquele charme de adulto, né? Mas
sim,
não.
Não. Timidez continua.
Exato.
Isso é incrível, de facto. Fiquei a pensar nesta mensagem.
A todos. Eu gostava de perguntar aqui ao Manuel Cardoso se por acaso já pensou alguma vez ou se já ponderou trabalhar semanalmente durante todos os dias na rádio. E não só à terça-feira, obviamente não seria sempre com o registro de uma rúbrica, mas poder participar mais ativamente nas manhãs da Antena 3.
Já pensaste nisso?
Tinha como convidado, não é? Acho que é essa.
Mas eu acho muito carinhoso tanto a Joana, não, tanto a Joana assim como este ouvinte, acho sim, que foi sim, a Joana, querendo. Acham que isto está do teu lado.
Sim, acho que a Joana acha isso, não é? É giro.
Que é entrares ali, passar o cartão sim, no sim, torniquete e vir para aqui.
Não, mas se for à Paula, eu acho que eles aceitam, a ver aqui todos
não,
os
claro
dias.
Claro que sim, claro que sim.
Boas, boa tarde a todos. Só para saber uma coisa, que é, eu quase que desconfio que a mulher ou a namorada de Manuel Cardoso passa-se a cabeça porque ele está sempre a falar em modo stand-up. Será verdade ou não? Eu adoro, mas eu não sou a mulher dele.
E se calhar ainda bem, não sei. A tua namorada.
Por falar nisso, estava alguém.
Vais casar?
Não, ainda não. Okay. Mas estava um ouvinte a elogiar o meu cartaz, foi a minha namorada que fez. Fica aqui a
nota. Está muito lindo. Olha, parabéns.
Tua namorada é designer?
Carolina Moutinho, já agora se quiser.
Parabéns
contratar.
À Carolina, porque está mesmo bonito.
Agora dizer, não, sim, pá, eu acho que eu não recomendo a ninguém ser cônjuge de um humorista. Não é bom. Não, não tanto pela. Porque nós esgotamos a graça fora de casa. Em casa não. Somos angustiados. Acho que isso é.
Os humoristas são muito angustiados.
São, são. Estão bem.
Tu aqui
são
no,
as, são
no,
as gajas de casa, passando
cartaz,
aqui o machismo.
Pois, passa aí o machismo. O cartaz, o teu cartaz aqui.
Mais emocionais, sempre.
Estás não só angustiado, com uma miopia incrível. Tu estás com os olhos mesmo. Isto é a tua não, imagem
tenho,
de marca.
Eu não, os meus olhos não abrem. Foi uma espécie de. Foi com um x-ato que me fizeram aqui a vista. Não sei, as pessoas acham sempre que eu estou com uma ganda pedra. Mas eu não estou.
E sumo sempre os teus óculos, tanto quanto garrafais. Mas
sim, vejo
mal. Senti elogio aqui.
Sim, sim. Tanto ou quanto. Sim, estamos... eufemismo.
Espera, eu acho que até te dão graça. Mas alguma vez pensaste em usar lentes, por exemplo?
Sou muito desorganizado para lentes. Lentes implica uma rotina e eu não gosto.
Eu percebo
de,
isso também. Seja... Eu ia ficar com aqueles olhos de vidro para sempre.
Exato, pai. Não consigo estar a. Ou seja, chego a casa cansado e agora ainda vou ter que. E depois já odeio tocar nos olhos. Odeio mesmo tocar nos olhos. Assim, faz-me impressão. E depois é isso. É tipo, vou dormir várias vezes com lentes se usasse lentes.
Olá, Alvin. A coisa é na idade adulta que mais me
me deixou impressionado foi saber que afinal os adultos não sabem assim tanto, ou seja, continuam uns perfeitos idiotas, continuam crianças. Ao contrário do que nós achávamos quando éramos mais pequenos. E também para deixar a nota que no Porto o stand-up é no Hard Rock Café, não no Hard Club.
Ah, pois é.
Um abraço para vocês.
É verdade, é verdade.
Certo.
Eu não sei se foi a mesma coisa que vai dizer o próximo ouvido, mas vejo aqui que o título é Stand-up no Norte. Esperem aí, o que é que dirá este ouvido?
Olá, antes de mais, eu queria aqui dizer que no Norte também há uma boa casa de que tem umas sessões de stand-up, que é o CRU Espaço Cultural em Vila Nova de Famalicão. Abraço.
Aqui fica mais um espaço. Já agora, internet e humoristas.
A todos, um grande abraço para o Albin e para o programa, que é muito bom de se ouvir enquanto se conduz. Tenho uma pergunta para o convidado, relativamente à divulgação, não é, do material, do humor em questão. Até que ponto é que achas que a internet divulga, mas pode um bocado enganar a pessoa que está a trabalhar, ou enfim, enganar-te em números de seguidores? Vou-te dar um exemplo que é mais simples. Eu muitas vezes vejo vídeos no YouTube de humores e de humoristas e não sei o quê, e vejo lá o sininho, e pá, vou seguir, e toca a carregar em notificações. Depois alguém me pergunta, olha e tal, viste a última publicação deste artista, XPTO, e eu às vezes é quem? Nem sequer sei de quem é que estão a falar. Às vezes pode... Não sei, até que ponto é que isso te engana. Vá, grande abraço a todos.
Cardoso.
Sim, há uma grande... A internet faz com que o YouTube e o Facebook, por exemplo, sobretudo, há uma grande competição de conteúdos. Estás a ver um vídeo humorista, depois é um tutorial não sei o quê. Às vezes não te lembras e ficas... Conheces a cara de algum lado, mas na verdade não és seguidor, exato, do humorista. E depois há aquela questão, às vezes o stand-up é completamente diferente do que se faz na net. E pode haver também essa, não diria desilusão, mas um bocado uma expectativa que não é exatamente cumprida, porque somos mais sinceros em stand-up, acho eu.
Aqui alguém a falar sobre a idade da prova oral.
Boa noite, eu sou a Tânia de Setúbal e a minha pergunta não tem nada a ver com o Manuel Cardoso. Tem a ver com a idade da prova oral. A minha questão é a seguinte: estávamos a discutir os 17 anos da Catarina ou os 15 do Alvin. Como é que de repente eu vou ver a prova oral na televisão e vou ler a descrição e diz lá o programa há 20 anos na Antena 3? Então em que é que estamos? São 15, são 17 ou são 20 anos?
Espera.
Se a pessoa trabalha num notário, não é?
Claramente a televisão não só engorda as pessoas como as faz mais velhas.
Diz isso.
Não sei, eu não vi lá isso escrito.
20 anos.
Mas eu acredito nesta ouvinte.
Arredonda-se.
E 20 anos não será de certeza.
Um bocado como ao euro, não é? Arredondou-se e pronto.
E pronto, e agora uma bica é 1,20€, não é?
Olá, Manel. Gostava de saber qual é que é o elemento dos boomerang que tu gostas mais.
Ah, já ouvimos esta, desculpem. Espera aí.
A coisa que mais me surpreendeu quando eu cheguei a adulto foi: onde é que estão os 3 meses de férias?
Ok, boa. Também pode ser. Já agora, nós estamos quase a acabar este programa. Manel, vais ter este espetáculo que se chama A Farsa, que será no próximo sábado. Que mais falas neste espetáculo?
Ora, lá está. Falo do que estávamos aqui a falar, não é? Da desilusão com ser adulto. Falo do peso que é ser ateu. Que às vezes é mais fácil ter uma religião e ser ateu é uma coisa que causa bastante.
Essa perspectiva é interessante. Né?
É mais difícil.
Acho que é mais difícil.
Carrega a responsabilidade.
E não partilha com ninguém, não é?
Exato, não tem ninguém com quem falar, não é? Confiamos em nós demasiado. Aliás, o George Orwell falava sobre isso, que no final do século XX ia haver um vazio de ideológico, porque a decadência da fé criaria um vazio, porque se não há fé, em que é que exatamente depositamos essa parte de angústia, não é? Portanto, criamos mais ansiedade, se calhar, por isso. Mas pronto, a minha abordagem no solo é um bocado diferente desta, mais miserabilista.
Sempre foste ateu, não fizeste a primeira comunhão, como a maioria das pessoas?
Tive aquela religião e moral até ao quarto ano, com os meus pais. Ou seja, é uma questão mais informativa e educativa. Mas sim, ou seja, nem sequer foi aquilo que se chama dizer raised Catholic. Portanto, não.
Mas é pena, porque há boas histórias na Bíblia.
Sim.
Qual é que gostas mais, Catarina?
Qual é que gosto? Não consigo escolher. É tudo muito pirotécnico.
Sim.
As bodas de cana preenchem muito.
Nunca li a Bíblia.
O Apocalipse,
confesso.
É lindo.
Já?
Não, não. Só aquela parte citada no Pulp Fiction, né? Ezequiel.
Pois.
Não, então... mas leiam aí uns versículos que têm graça. Há partes com graça.
Sim, acredito que seja okay. Uma obra interessante, mas não papai.
Ok. Ora, se não paparam este programa, podem sempre papar o espetáculo ao vivo de Manuel Cardoso. Será no próximo sábado, no Tivoli.
Exato. 22 horas.
22 horas. Eu lá estarei.
Exatamente. Estarás.
Vou estar lá a marcar a presença.
Presença.
Como estive no
meu primeiro solo. Certo. 1994.
É isso em...
Achas que o Alvin vai escrever o... contra a capa eu não digo, porque ainda, ainda é muito, mas aquela badana do,
a badana,
do,
né,
do teu
da,
livro,
biografia.
Da tua biografia.
É possível.
É possível. Há essa possibilidade.
Tenho acompanhado o teu percurso de Cardoso. Muitos parabéns.
Obrigado, Alvin. Também tenho acompanhado o teu. Congratulo-te de volta.
Olha, nós estamos de volta amanhã, neste extraordinário programa. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Recordar que Manuel Cardoso vai ao Tivoli, mas depois segue para outras cidades, como Coimbra, como Porto e ainda...
Aveiro.
É seguirem-no na tua página, Facebook e Instagram.
Exato.
Pronto, e é tudo. Até amanhã.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.